Vamos falar sobre atendimentos para detectar o TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, e também TEA, o transtorno do espectro autista, aqui em Campo Formoso. Converso com a psicóloga e coordenadora do Multicentro Pediátrico de Campo Formoso, Solange Nascimento. Como é que estão os atendimentos aqui no município?
Hoje nós temos atendimento em psicologia, nós temos atendimento da fisioterapia, nós temos atendimento de neuropediatria, de pediatria, e o pediatra aqui também é psiquiatra. Então nós temos atendimento de várias áreas aqui, multidisciplinar. A gente só está neste momento com mais dificuldade porque a demanda é muito grande. A gente está com a demanda enorme para a quantidade de profissionais. Até porque, assim, existe uma quantidade que é possível no multicentro hoje de profissionais, e a gente está com a demanda muito grande de crianças e adolescentes. No caso, aqui a gente fica com crianças. A partir de 12 anos, o CAI está assumindo a adolescência e a idade adulta e idosa. Então, aqui a gente está assumindo só de 0 a 12 anos de idade. E mesmo assim, a demanda é muito grande. A gente teve uma demanda de atendimentos geral de mais de 10 mil, do dia que inaugurou o multicentro até hoje. Mais de 10 mil atendimentos a gente já realizou, incluindo todos, desde a pediatria até a neuropediatria.
E mensalmente?
Mensalmente, a gente tem 104 atendimentos de neuropediatra, que é algo que é numérico, porque a gente não tem como aumentar ainda, porque a gente precisa que o neuropediatra dê mais dias, porque eles vêm 4 vezes ao mês. Então, teoricamente, seria uma vez por semana teria neuropediatra. Então, nós temos 4 vezes neuropediatra no município. Nessas 4 vezes, são atendidos 104 crianças. E mesmo assim, isso no multicentro, fora a policlínica, que atende adolescente e adulto.
São quantos profissionais?
Aqui, no total, são 12 profissionais. E temos nutrição, que agora a gente vai estar com 3 nutricionistas aqui no multicentro pediátrico, que também estava com uma demanda muito grande de nutricionista. Por quê? Porque o TEA, ele não é só o atendimento com o neuro. Ele é o atendimento com o neuro, é o atendimento com o psicólogo, é o atendimento muitas vezes com a fisioterapia e muitas vezes com a nutricionista. Por quê? Existe uma seleção alimentar. Se existe uma seleção alimentar, uma dificuldade na alimentação, isso vai ter outros problemas de saúde. Então, o TEA não é só a parte neurológica, é também a saúde clínica. Então, eu preciso que o pediatra dê uma olhada, eu preciso que a nutricionista dê uma olhada, que o psicólogo dê uma olhada e, muitas vezes, que a fisioterapeuta também dê uma olhada.
Agora, as famílias entendem a necessidade de uma equipe multidisciplinar para atuar em relação à detecção se o filho tem TDAH ou TEA? Como é esse retorno da família em relação a esse trabalho de vocês?
Algumas famílias entendem, mas a maioria, infelizmente, não. Elas não entendem, por exemplo, que para fechar um diagnóstico, para ter um diagnóstico correto, a gente precisa de vários profissionais atuando nesse diagnóstico. E que o neuro é apenas mais um entre todos os outros. Então, o neuro sozinho não tem como fazer um diagnóstico. Eu, sozinha, enquanto psicóloga, não tenho como fazer diagnóstico. O psicopedagogo, muitas vezes, não tem como fazer o diagnóstico. A gente também solicita da educação a psicopedagogia. Por isso tem o NAP, entendeu? Que o NAP também faz a avaliação deles. Então, é um processo diagnóstico que a gente não tem como fazer em um mês, em uma sessão.
O NAP também é um serviço disponibilizado gratuitamente para a população?
Também. O NAP é pela educação. É o Centro de Psicopedagogia, é o Núcleo de Psicopedagogia do município, e que as meninas são psicopedagogas e coordenado por Neide, né, que é psicopedagoga. E aí a gente tem o NAP em parceria com a gente também, porque a gente precisa do NAP. A gente precisa do NAP, a gente precisa da psicologia, a gente precisa muitas vezes da fono, a gente precisa às vezes da fisioterapia, a gente precisa de todos os profissionais para poder fechar um diagnóstico. Então não é TEA, TDAH, transtorno de aprendizagem, não é um diagnóstico que você consiga ver através de exames, é um diagnóstico clínico. Um diagnóstico clínico, você precisa ter um olhar clínico de todos os profissionais. para poder fechar um diagnóstico. Então, muitas vezes, você passa pelo neuro e ele pede para que você volte conforme as terapias. Então, eu quero que primeiro você faça uma avaliação com o psicólogo. Então, o neuro quer a avaliação do psicólogo, porque não tem como fechar. Outras vezes, ele precisa de uma avaliação da psicopedagogia, porque é um transtorno de aprendizagem que ele não tem como fechar sem ter o olhar da psicopedagogia.
E por que as famílias geralmente reclamam, mesmo tendo ciência, mesmo tendo essa informação de que é preciso passar por uma equipe de vários profissionais até chegar no neuro para confirmar se realmente o filho tem TDAH ou tem o autismo?
Porque eles não querem compreender, porque eles acham que só o médico resolve o problema. E não é assim. O médico vai ajudar a fechar o diagnóstico e vai medicar o teu filho, se for necessário, que muitas vezes pode não ser necessária a medicação. E o psicólogo, e o fono, e o terapeuta ocupacional, que infelizmente não tem lugar nenhum, porque as faculdades de terapia ocupacional fecharam há muito tempo atrás, e hoje é que estão começando a reabrir. Então, são pouquíssimos os terapeutas ocupacionais. Aqui nós tivemos vaga e não teve inscrição no credenciamento. Nós tivemos 8 vagas para fonoaudióloga e não teve ninguém para assumir essas vagas. Então, não é um problema do município de Campo Formoso, é um problema de todos os municípios. Então, todos os municípios estão tendo problema com esses profissionais porque está em falta no mercado de trabalho. E os profissionais que têm, infelizmente, estão ganhando muito melhor numa clínica.
Converso com o neuropediatra do Multicentro de Campo Formoso, Dr. João Neto. Como é o seu trabalho? Como é esse diagnóstico de doenças do TDAH ou também do TEA aqui em Campo Formoso? Como é o seu cotidiano?
Aqui em Campo Formoso nós temos uma equipe muito robusta para ajudar a gente no diagnóstico de transtornos do neurodesenvolvimento, sejam eles TDAH, autismo, deficiência intelectual. Nosso papel como médico é identificar essas alterações na criança, um atraso no desenvolvimento, dificuldade na interação social e tudo mais. Porém, a gente vê a criança ali uma vez durante a consulta ou quando ela retorna e entenda que a gente precisa de ver a criança como um todo. Só no consultório, às vezes, não é suficiente para a gente fechar esse diagnóstico. Na realidade, na maioria das vezes, não é. Então, a gente precisa da equipe multidisciplinar. Precisamos do psicólogo, do psicopedagogo, que vão estar mais vezes com a criança, analisando ela com calma, observando todos os sinais, dificuldade na interação, movimentos estereotipados, dificuldade na comunicação, na fala, na linguagem. Às vezes são coisas bem sutis, às vezes é coisa do tipo de não entender ironias, de ficar ali sempre repetindo as palavras, que a gente chama de ecolalia. Então, às vezes, acaba passando despercebido por muita gente. Então, é necessário um olhar cuidadoso, um olhar minucioso, mais aprofundado, para que a gente consiga realmente perceber esses sinais e confirmar a presença ou não deles, para a gente poder fechar todos os critérios diagnósticos para autismo. Quando a gente fala nisso, transtorno do neurodesenvolvimento, entenda que é uma coisa que não tem cura, não sabe? A criança com um diagnóstico de TEA, ela vai ser TEA para sempre.
Preciso, nesse caso, aprender a conviver.
Tratar, ter um acompanhamento ali da equipe multidisciplinar para que ela consiga superar as dificuldades, as barreiras dela e conseguir conviver tranquilamente aí na sociedade. Entenda que, por esse motivo, a gente tem que ter muita responsabilidade na hora de dar esse diagnóstico. Nós precisamos ter o máximo de certeza possível ali na hora de dar esse diagnóstico. Por isso que não pode ser uma coisa que avaliou a criança uma vez, um consultório e pronto. Precisa, assim, de ter um cuidado. Precisa de ter múltiplas avaliações, múltiplas consultas, para que realmente se confirme com certeza aquilo que está ali, que a criança está apresentando. Por isso é um papel tão importante do psicólogo, do fonoaudiólogo, que estão vendo essas crianças mais vezes. E também é um papel muito importante da escola. A escola nos fornece informações preciosas, porque os professores estão ali todos os dias com a criança, avaliando ela, vendo o comportamento ali da criança com outras, a socialização, às vezes o que a gente chama de rigidez cognitiva, que ali a criança não obedece os comandos, ele fica com raiva às vezes, sabe? E não obedece, que muitas vezes se confunde com birra. Então é necessário, assim, ter o máximo de informação, o máximo de pessoas analisando a criança, para a gente poder ter certeza absoluta na hora de dar um diagnóstico.
Pode levar quanto tempo?
Isso varia bastante, varia muito. Tem diagnósticos que a gente consegue dar ali com 2, 3 meses, tem diagnósticos que são necessários anos, 1, 2 anos para fazer, entendeu? Porque, como eu falei, quando a gente fala em, por exemplo, em autismo, a gente fala em um espectro, e é um espectro muito variável. Às vezes tem crianças que têm um transtorno sensorial muito importante, porém tem poucos comprometimentos ali na fala e na linguagem. Coisas que, assim, que você tem que ir muito a fundo para perceber. Como, por exemplo, assim, às vezes ela só não entende ironias, mas consegue conversar tranquilamente, sabe? Então tem que ir muito a fundo. E é necessário que sejam preenchidos todos os critérios realmente ali na hora de a gente dar um diagnóstico de autismo. Então é preciso uma avaliação muito cuidadosa, muito minuciosa, para que a gente consiga chegar nesse diagnóstico com certeza e falar com certeza se ele tem ou não tem, para que a criança não tenha nenhum prejuízo.
O que foi que aumentou o número de pessoas, principalmente com o TEA, o transtorno do espectro autista, aqui em Campo Formoso e muitos municípios da Bahia ou do Brasil?
Isso realmente, assim, é uma questão mundial mesmo, vem aumentando, mas isso aí, existem vários motivos para isso. Primeiro que na forma como é feito o diagnóstico. Antigamente era muito mais difícil fazer o diagnóstico, os critérios eram muito mais complicados, digamos assim, de serem aplicados no cotidiano. E com as atualizações, o novo DSM, esses diagnósticos foram ficando mais tranquilos de serem dados, assim, os critérios foram mais bem estabelecidos, então a gente consegue dar esse diagnóstico melhor. Além disso, a informação foi difundida, graças a Deus, então, assim, as pessoas estão sabendo mais sobre o que é autismo, o que são transtornos de desenvolvimento, estão conseguindo identificar mais cedo nas crianças e trazendo elas, coisa que antigamente as pessoas não tinham acesso a essa informação. Então as crianças tinham as alterações, mas não procuravam ajuda. E hoje, graças a Deus, as pessoas estão procurando ajuda, mais acesso aos profissionais. Antes era muito difícil ter acesso aos profissionais, seja psicólogo, psicopedagogo, médico, era muito mais difícil. Hoje está muito mais acessível. E além disso, a gente percebe também uma questão de epigenética, que a gente chama, que são alterações que vão sendo somadas aí na genética, que aumentam o risco de transtornos do neurodesenvolvimento no geral.